Podcast BMJ Consultoria.
Olá a todos, estamos começando mais um BMJ Podcast. Eu sou o Juliano Gribler, diretor de Relações Governamentais, e eu vou substituir o Lucas nesse episódio, vou fazer a apresentação. O Lucas está de férias, estará de volta com a gente em duas semanas. Aqui comigo eu tenho o Fábio Lobato, nosso consultor de Relações Governamentais.
Oi, Juliano. Olá, pessoal, tudo bem?
Temos a Fernanda César, nossa consultora de Legislativo.
Oi, pessoal, tudo bem?
E Matheus Andrade, nosso consultor de Relações Governamentais e Comércio Exterior.
Oi, pessoal.
Essa semana tivemos alguns acontecimentos importantes, o principal deles sendo a votação da reforma da Previdência, mas também outros eventos que têm um impacto na política nacional e internacional, como a viagem do Bolsonaro ao Japão e à China, as eleições na Argentina e no Uruguai, que a gente pode esperar. Vamos começar primeiro com a votação da reforma da Previdência. É um tema que se prolonga desde fevereiro desse ano, quando o presidente foi em pessoa entregar a proposta no Congresso Nacional, o texto que foi elaborado pelo Ministério da Economia, pelo Paulo Guedes, e foi muito alterado ao longo desse processo. Fábio, a gente viu que esse tema tem estado nas manchetes como principal pauta do governo desde o governo Temer. E agora a gente conseguiu essa semana, de fato, superar esse capítulo, superar esse tema da reforma da Previdência para avançar com as outras reformas. Quais são os pontos que você acha que são relevantes a gente destacar dessa conclusão? O que, que é relevante do que foi votado, do processo, o que significa essa votação e o que a gente pode esperar a partir de agora?
Bom, como você falou, foram 8 meses de tramitação, né? Período longo aí, mas que acabou dando certo. O governo conseguiu o que ele queria, não exatamente o que eles queriam, porque teve uma certa desidratação, né? Mas que já era esperada também. Essa economia de 800 bilhões em 10 anos era a economia mínima que era esperada. Então, acho que a partir de agora o governo vai ter esse fôlego para propor outras ações mais de curto prazo, médio prazo, para de fato destravar a economia e as coisas começarem a andar. O que a gente pode destacar também é que, bom, mesmo com uma base rachada que o governo está tendo no Congresso, as coisas não estão tão unânimes assim, né? tão consensuais, então a base não é uma base tão forte. Mesmo assim, o governo conseguiu os votos que precisava, tanto na Câmara quanto no Senado, para conseguir essa aprovação. Isso reflete que, mesmo com essa dificuldade, o governo tem conseguido uma interlocução mínima ali para conseguir fazer as coisas que quer, mas evidencia, por outro lado, que também as coisas não são só a mil maravilhas, né? O governo vai enfrentar dificuldades parecidas com projetos que pretende tocar daqui para frente. É bom a gente lembrar que a reforma da Previdência era a prioridade número zero do governo, então tudo estava esperando isso acontecer. O governo não estava com mãos amarradas para fazer um monte de outras coisas, porque estava esperando isso acontecer primeiro. O governo tinha um certo receio de que se começasse a fazer umas outras ações antes da reforma, isso poderia impactar na votação, então ele não queria se indispor com nenhum parlamentar. Então estava bem quietinho ali, esperando as coisas acontecerem, e aí a partir de agora sim a gente espera uma ação mais empática assim do governo, com algumas medidas de curto prazo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora o que a gente já pode citar antecipadamente é que o governo deve focar na reforma administrativa, tem a reforma tributária também, mas que deve ficar só para o ano que vem. Agora esse ano eu acho complicado as coisas avançarem, né? Já tem alguns projetos em tramitação, mas é difícil as coisas avançarem agora. E eu diria que a reforma administrativa, que é a menina dos olhos aí, tanto do ministro Paulo Guedes, quanto do presidente Rodrigo Maia. Então, eu acho que com o apoio, com essa conversa entre os dois poderes aí, a reforma administrativa, eu apostaria que é a que tende a ter uma evolução maior agora nos próximos meses, né? Até essas 8, 9 semanas que a gente ainda tem de período útil aí no Congresso.
E muito se discute sobre os méritos da aprovação da reforma da Previdência, né? Porque todo mundo diz que a articulação do Congresso foi muito graças à vontade do Congresso em aprovar as reformas, que é uma coisa que eles já internalizaram, e justamente essa falta de governabilidade, essa falta de negociação com os parlamentares, está fazendo com que o Congresso tenha mais autonomia com relação às pautas e ganhe mais preeminência, né? Seja um poder de maior destaque, não só aprovando o que o Executivo envia. E foi isso que aconteceu nesse caso. O Executivo enviou uma proposta, e o que tem acontecido na maioria das vezes, né? O Executivo envia uma proposta, o Congresso discute, faz a sua proposta e a aprova. Eu acho, mas a gente não pode esquecer o mérito que o governo tem nesse processo, e é de fato que o grande opinião pública, né, o grande eleitorado vai ver como sendo uma vitória do governo Bolsonaro a aprovação, mas os seus méritos de fato são terem apresentado uma reforma da Previdência nova, porque tinha discussão se ele utilizava a reforma do Temer ou apresentava uma nova, e ele apresentou uma nova. Isso de fato deu certo, no final das contas, porque a economia foi maior do que a que obteve teria mexer com a reforma do Temer. O fato de ter colocado isso como agenda zero, como você falou, também é um mérito do governo. Então não dá pra se ignorar. E ter conseguido fazer com que essa base votasse a favor, por mais que não seja uma base coesa, né, que defendesse minimamente a reforma de Previdência, também foram vitórias. Então tem sim o mérito do governo no processo. O mérito é muito maior do Congresso, né, que estava discutindo esse tema há muito tempo e sabia da relevância e por isso avançou. Mas não dá pra ignorar esse outro lado também. Agora, a gente tem a gente terminou essa série da reforma da Previdência, mas tem um spin-off, que é a PEC paralela, que ainda vai ser discutida, vai ser votada no Senado e a expectativa é que depois passe para a Câmara. Como está essa discussão da PEC paralela? Quais são as chances? Como você vê essa discussão que ainda resta do debate da reforma da Previdência?
Bom, o senador Tasso Gereissati, né, está encabeçando isso daí também, né? A própria reforma, a PEC da reforma da Previdência no Senado, ele já estava tocando, agora ele também está tocando a PEC paralela. É uma ação importante, sim. Envolver estados e municípios nessa reforma é fundamental. Fundamental também. A gente vê a situação dos estados hoje em dia, que são uma situação bem precária, não é só o governo federal que está quebrado, né? E isso é um assunto que a gente vem comentando aqui no podcast há alguns episódios já anteriores. Então, envolver os estados, de fato, é uma ação necessária e imprescindível para que a reforma alcance tenha o alcance necessário alto, né, que precisa para atingir tudo e todo mundo e ter a economia necessária. Bom, e sobre a tramitação em si da PEC paralela, o que a gente pode falar é que há a previsão de que ela seja aprovada no Senado ainda esse ano, mas que, de fato, a conclusão e a ida para a Câmara seja só no ano que vem. Aí na Câmara é onde a gente vai encontrar a maior resistência mesmo, assim, né? É onde tem o maior impacto ali, o lobby, enfim, né? Dos governadores e tal, dos servidores. É onde a gente deve haver a maior resistência. Aí também a gente não pode esquecer que no ano que vem a gente tem eleições, né, municipais. Então isso também deve ser mais um fator que vai prejudicar um pouquinho, eu diria, a tramitação mais ágil dessa PEC paralela. Mas vamos ver como é que vai ser isso no ano que vem, né? Como eu disse, é uma iniciativa importante, então a gente tem que ficar de olho e não deixar perder esse time bom da aprovação da reforma principal.
E uma questão que tramita junto com a proposta da PEC paralela é o fim das isenções das contribuições previdenciárias dos exportadores agrícolas, né? Esse foi um tema que havia sido colocado na proposta original da reforma da Previdência pelo relator. A bancada agropecuária, a bancada agrícola se movimentou e conseguiu excluir. Há uma discussão muito grande sobre os impactos disso na economia brasileira, né? Por mais que gere receita no primeiro momento para os estados e para a União, pode causar problemas depois, porque perde competitividade do setor. Então é um tema que ainda vai ser muito discutido e deve ser um dos temas mais polêmicos nessa nova PEC paralela, né? E ela não é a única proposta para acelerar o agronegócio, né? A gente tem também grandes discussões sobre Lei Candir, cobrar ICMS, o que vai ser feito. Então é um tema que deve ser muito discutido, principalmente na Câmara.
Principalmente na Câmara, onde o setor agro está mais forte esse ano, né? Eles perderam alguns representantes no Senado, então a resistência deve vir mesmo na Câmara dos Deputados. E até nessa questão da PEC paralela, alguns governadores não estão contando muito com ela, né? Já avisaram que vão iniciar um projeto próprio nos estados para alterar a reforma da Previdência. O Goiás é um desses estados e outros também estão seguindo na mesma esteira, vendo essa dificuldade, como o Fábio comentou, com relação às eleições municipais. E também a gente tem uma situação que está no centro das atenções nas últimas duas semanas, que fala da disputa política dentro do PSL. E a gente vai para o próximo assunto do nosso podcast, que é esse embate que a gente está vendo entre o Jair Bolsonaro e seus aliados contra o Bivar e seus aliados pela liderança do partido, pela disputa do partido e para ver quem vai prevalecer no final. Vale lembrar que por trás desse embate o que tem de fato são os cargos na Câmara dos Deputados e o fundo partidário eleitoral, que deve chegar no que vem a 400 milhões. Então é uma soma significativa, né, segunda maior bancada, e o Bolsonaro, o presidente, pode sair do partido, mas os seus deputados não, e se ele sair, ele não leva consigo o recurso. Então, esse é o que está por trás desse embate. E a gente teve essa semana o anúncio, e depois a revogação, e anúncio de novo, a revogação de novo, e anúncio de novo, do Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, filho do presidente, como líder do partido. Fernanda, fala um pouco sobre esse debate, o que significa o Eduardo ser o líder do partido PSL, PL, quais são as perspectivas e impactos?
Foi realmente uma semana bem conturbada, né, esses últimos dias pro PSL. Tudo começou lá quando o Bolsonaro foi gravar um vídeo, né, com um futuro candidato aí às próximas eleições, e ele falou, não vamos falar do Bivar, esquece esse nome. Então, de lá pra cá, a gente teve várias alterações na liderança da Câmara, e também nesse meio tempo, a gente teve uma crise da liderança com alguns deputados que são apoiadores do Bolsonaro, que culminou até na retirada da Alê Silva, da deputada Alê Silva, da Comissão de Finanças e Tributação. Então, tudo isso vinha já há algum tempo, esse racha interno já vinha há algum tempo acontecendo, e quando a gente chega na liderança da Câmara, que é quem escolhe os vice-líderes, quem aloca os deputados nas comissões, quem distribui os outros cargos, a briga maior se instalou justamente porque o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, tem uma posição de preeminência no partido. E aí o interessante é que vários dos deputados do PSL que são apoiadores do Bolsonaro, ou seja, estão contra o presidente nacional do PSL, o Luciano Bivar, foram já notificados de uma suspensão das atividades partidárias. Na prática, para eles dentro da Câmara, isso não significa muita coisa, né? Eles podem exercer o mandato da mesma forma, e como eles estão do lado do Eduardo Bolsonaro, que até o momento é o líder do PSL, eles continuam exercendo as funções. Porém, internamente no PSL, isso pode ter outras repercussões. Agora, mais cedo a gente saiu a notícia que alguns deputados e senadores assinaram um pedido para expulsão do Eduardo Bolsonaro do partido, e isso implica aí uma série de coisas, né? Se é possível ele ser expulso, como isso aconteceria? O que a gente sabe é a executiva do PSL precisaria se reunir para decidir, deliberar sobre essa expulsão, como foi quando aconteceu o mesmo pedido do Luciano Bivar para expulsar o deputado Alexandre Frota da legenda. Então eles se reúnem e eles decidem se expulsam ou não. O momento não é propício para isso, o partido está bem rachado, mas ele é um partido grande na Câmara. Então, se ele mantém o número, ele mantém todos os seus cargos para os próximos anos, né?
É, e vale lembrar também que o líder do partido na Câmara, ele indica os nomes das comissões, os membros das comissões do partido, as lideranças, as vice-lideranças, tem algumas prerrogativas específicas, né? E até de cargos você pode indicar, e é por isso que ele é tão visado. E essa discussão dentro do partido também levou, ou foi uma boa justificativa, para o governo decidir não mais indicar o Eduardo Bolsonaro como o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então era algo também muito polêmico, que foi anunciado em julho, logo após o aniversário do presidente, do deputado, quando ele fez 35 anos, e foi um pouco mal visto porque parecia que era o pai querendo privilegiar o filho com um cargo que seria de destaque, alegando que teria um bom relacionamento com o governo atual. E depois de muito tempo, teve uma tentativa do governo de se aproximar do Senado para conseguir a indicação e aprovação do nome, mas a nomeação oficial nunca saiu. E com esse embate no PSL, o Eduardo Bolsonaro anunciou que ele ia recusar, né, não ia mais ser indicado como embaixador, para de fato cuidar do partido, cuidar da política nacional do próximo ano, sendo representante da direita conservadora no país. Como você vê essa desistência deles, do Bolsonaro, né, da família, em não indicar mais o Eduardo para a posição?
Foi uma saída bem diplomática, né? A meu ver, você consegue ter desistido da posição sem ter colocado para briga, uma briga que provavelmente ele perderia, porque ele não tinha os votos necessários para ser aprovada a nomeação. Então, é uma saída diplomática, ele consegue fica num cargo que tá polêmico por agora, mas que tem muita proeminência, ele tem o direito de escolher os parlamentares nas comissões, tem direito de alocar os fundos do partido, e tem direito também de nomear os vice-líderes, né? Vale lembrar que ele fez um limpa na vice-liderança do PSL também, colocou só apoiadores do Bolsonaro. Então, ele fica num cargo estratégico, tem uma saída diplomática de um outro que ele provavelmente perderia, né? E aí o Bolsonaro tem um caminho livre para indicar um nome que já era considerado, já estava fazendo o papel, já tinha assumido interinamente a embaixada, já tinha lidado com o encontro em março que o Bolsonaro fez com o presidente Donald Trump. Então, tudo isso abre esse caminho para ele indicar o Nestor e fazer rodar de novo essa questão da política externa.
E é importante até lembrar, como a Fernanda falou, que caso de fato haja esse pedido, né, de expulsão do Eduardo Bolsonaro do PSL, Para ele pode até ter um lado positivo, porque, enfim, ele sendo expulso, ele continua com o mandato e ele pode ir para outro partido, ou até criar um partido que é um dos planos que eles já sinalizaram, né, que poderia ocorrer. É, ao contrário do que ele pedir para sair e tal, que tem toda aquela dificuldade, ele pode perder o mandato, né?
Bom, e aí com essa saída mais limpa, ele fica na liderança até ser decidido se vai haver ou não uma expulsão dele do partido, né? Vale lembrar aí que existem vários apoiadores do Bolsonaro no partido, mas se por um acaso houvesse a expulsão de todos eles, né, o que um partido não faria para não poder não perder, né, o fundo, o direito ao fundo partidário, o PSL mantém o número da bancada para conseguir os cargos na Câmara durante toda a legislatura, né, durante todos os 4 anos ele mantém o direito a todas as comissões que tem direito hoje, a todos os cargos. Isso manteria com a sigla do PSL, não com a nova configuração que teria caso houvesse expulsões, né. E aí, além disso, a expulsão pontual do Eduardo Bolsonaro, essa sim pode acontecer pontualmente, mas depende da decisão da executiva.
É, e vale chamar atenção a um ponto, né? É, de fato, o Eduardo Bolsonaro tem sido uma liderança aqui no Brasil da área direito conservadora e dentro do partido. E mandar ele para Washington agora, em um momento que a gente tem eleições municipais do ano que vem, e as eleições municipais são cruciais para a estabilização, né, do PSL, do Bolsonaro, e conseguir aumentar o número de prefeitos alinhados e pensar nas eleições de 2022, a gente vê que de fato faz muito sentido ele ficar aqui para conseguir organizar essa base. E ele indo para lá seria uma perda muito grande pro deputado, pro presidente de um aliado que ele tem aqui no país. Então, pensando nas eleições municipais, faz muito sentido ele ficar. Agora, ele sendo expulso do partido, tem essa questão de que, mesma coisa do presidente, ele vai sozinho. E os outros, né? E o recurso, e a quantidade de parlamentares, como fica muito pouco tempo pra gente conseguir ter a criação de um novo partido capitaneado por ele. Teria que entrar em um desses que estão sendo criados agora, que já comentamos em outros episódios depois podcast. Então, a gente supera a discussão do embaixador, o Nestor Foster, né, que está sendo indicado. Ele já estava sendo cotado desde o começo do ano. Ele é diplomata de carreira também, desde 1985. Ele é visto como alinhado ideologicamente ao presidente, né, também muito alinhado também com o Olavo de Carvalho, segue as mesmas tendências, o mesmo perfil. Então, não seria alguém que diverge do atual ministro de Relações Exteriores e do atual governo na embaixada. E a gente supera também essa discussão que a gente está sem o nome fixo lá há um bom tempo.
E mantém o perfil da diplomacia brasileira de ter um técnico, né, de ter um diplomata de carreira nos Estados Unidos. Então, você evita grandes rupturas, você diminui um pouco a insatisfação interna com a nomeação do Eduardo Bolsonaro, que era muito grande, ainda que o Nestor não seja considerado um dos maiores nomes, um dos maiores quadros do Itamaraty, é um cara que tem uma carreira boa, estável, considerado bem, muito bom tecnicamente, então você diminui essa insatisfação também.
Ainda tem aqueles rumores de que o Eduardo poderia ser indicado para o MRE, né, e o Ernesto indicado para a embaixada, então supera um pouco essa discussão. Acho que talvez ser o ministro de Relações Exteriores ou o embaixador em Washington era o que o Eduardo talvez realmente quisesse, mas o que é preciso dele, que hoje em dia é muito mais situação no país, né.
E até o final do ano ele continua com a presidência na Comissão de Relações Exteriores, então ele continua trabalhando nessa pauta na Câmara, e aí ano que vem ele fica como ele não continua na presidência, mas ele continua como na liderança do PSL. Então ele consegue sair, ficar num cargo e organizar, como você falou, a base, porque a gente viu, e aí voltando na Previdência e nas outras pautas importantes para o governo, não foi o governo que levou a pauta, né? E nesse momento que o governo precisa de alguém que leve a pauta e esteja muito alinhado, um líder de um partido que esteja bem alinhado com o Bolsonaro, para poder levar mesmo as pautas e não ficar dependendo aí da articulação e da vontade do deputado Rodrigo Maia e do Dalvio Alcolumbre, né?
Só pra gente amarrar o assunto do Eduardo Bolsonaro e como possível embaixador e agora líder do PSL e tal, eu ainda acho que, por mais que a gente tenha, né, todas essas razões, motivos positivos dele ter ficado aqui, optado por ter ficado aqui no Brasil e tal, eleições municipais no ano que vem, enfim, ter a liderança do partido, da ideologia conservadora e tal, mesmo assim eu ainda acho que tudo isso só ocorreu porque de fato ele não ia conseguir a aprovação no Senado para ser embaixador. Esse era o sonho da vida dele, enfim, o pai dele, né, nosso presidente Jair Bolsonaro, queria realizar esse sonho dele, estava dando toda a força possível para isso acontecer, tanto que a indicação oficial não ocorreu até hoje, né, porque eles não tinham conseguido o apoio necessário e eles não queriam, né, indicar e depois saírem derrotados, né, que seria um vexame grande. Então, assim, por mais que a gente veja razões positivas dele ter ficado aqui, eu acho que mesmo assim o motivo principal era porque ele não ia conseguir a aprovação que ele queria, né.
Acabou sendo a saída diplomática.
É, né? Exatamente.
Para poder não indicar, como a Fernanda comentou também, para ter um motivo para não oficializar a nomeação.
Foi isso, exatamente isso.
Bom, já que a gente está falando da questão da embaixada dos Estados Unidos, a pauta internacional, vamos dar um pulo e vamos falar sobre a viagem da comitiva do governo com o presidente no Japão e na China. Então, essa semana ele começou uma missão internacional com uma série de agendas e pautas. A gente está com o Matheus Andrade aqui para comentar um pouco sobre a agenda deles, o que se espera e quais são os impactos dessa visita do presidente aos países.
Bom, Juliano, eu acho importante primeiro a gente contextualizar isso de volta, né? Tanta coisa esse ano, tem tanta crise, tanta movimentação, tanta novidade, que a gente até se esquece que uma das primeiras crises causadas pelo governo foi a relação com a China, né? Você tinha um medo muito grande de como o Bolsonaro ia ter essa relação com a China, então sendo uma visita muito esperada. Alguns ministros, como a ministra Tereza Cristina, já tinha ido pra lá. O vice-presidente Hamilton Mourão comandou uma missão que foi recebida como uma missão de Estado, com honras de chefe de Estado pelo presidente chinês Xi Jinping. E agora, finalmente, o Bolsonaro vai à Ásia, né? Então ele aproveitou a entronação do novo imperador do Japão e os Jogos Militares Mundiais na China para começar essas agendas. São as primeiras agendas dele no Extremo Oriente, que é uma região muito importante para o Brasil, economicamente e comercialmente. A gente sabe que o Japão e o Brasil têm um namoro um pouco longo já para começar um acordo de livre comércio. As empresas japonesas são grandes investidoras no Brasil e os asiáticos, de modo geral, valorizam muito você ir visitar os países deles, né? Então, é um grande ato, é muito importante ele estar lá. E a China é realmente acabar um pouco com esse mal-estar que ficou lá de trás ainda, se ele iria ou não, como que seria a relação, né? A gente já vê que deve ter alguns resultados práticos, principalmente na área da agricultura. A China deve habilitar novos frigoríficos, que é uma grande demanda do Brasil frequentemente, todo mundo quer exportar para a China. Deve começar a comprar melão brasileiro, que é um produto que a gente exporta bastante, mas não acessava o mercado chinês. Em troca, a gente deve começar a importar pera da China, né? É uma relação também, como eu já falei, a par as arestas que tinham, e politicamente ganha relevância, né? Essa é a primeira perna da viagem. A gente também tem uma segunda perna, que é no Oriente Médio. Então, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. E aí eu acredito que é mais uma viagem de captação de recursos, né? Os países árabes têm grande interesse em investir no Brasil. Eles querem ter condições mais propícias, querem evitar amarras nos seus investimentos, querem ter liberdade, escolher o que de fato faz sentido nas suas estratégias. E também são mercados prioritários para os exportadores brasileiros.
É uma viagem de 12 dias aproximadamente que o presidente vai ficar afastado, né? Então ele tem esse objetivo, tem uma série de assinaturas também esperadas, né? Tanto de alguns acordos quanto privados também com empresas. Na China tem muito essa visão da questão das concessões, né? Os chineses estão muito interessados em comprar e participar das privatizações e concessões que estão acontecendo, e parece que tem uma certa resistência do governo a essas empresas chinesas, né? Tem toda essa discussão ideológica, né? Que a China não quer comprar o ativo, que é comprar o Brasil, né? Então, de proteger um pouco a soberania do país frente a essa ambição da China de fato comprar novas empresas, novos negócios, mas ajuda também a tentar, que nem você falou, parar as arestas do relacionamento e ver por onde vai caminhar a partir de agora.
O ponto negativo dessa viagem toda, acho que fica um pouco pela desorganização da agenda, né? A gente viu uma indefinição muito grande sobre quem que o Bolsonaro iria encontrar, se iria encontrar outros mandatários no Japão que estavam lá, acabou encontrando o presidente da Ucrânia, na China, o que de fato ele faria. Então ficou um pouco confusa essa agenda do presidente antes do começo da viagem, né? Na política internacional, na diplomacia, a viagem de um presidente é um sinal muito forte, né? Um presidente não vai a outro país se não for ter algo de concreto para ser feito, né? E normalmente muitas coisas técnicas avançam até certo ponto e acordos são assinados, negociações são fechadas quando os presidentes de fato se encontram, né? Então causou estranheza o presidente ter essa viagem marcada e ter uma agenda um pouco esvaziada.
É, e a gente tem também nesse embate do presidente com a mídia e no final que acaba ganhando atenção são assuntos que não são relevantes, né? Então, que nem a gente viu, a mídia falando que ele não come comida japonesa, então no evento ele jantou muito pouco e depois foi para o apartamento e comeu um ramen, né, um miojo, um macarrão instantâneo, e ele aproveitou, fez foto sobre isso e postou também, mandando para a Folha a foto, né?
É, fez uma declaração até um pouco complicada, né, sobre a promoção da cachaça, né, alfinetando o ex-mandatário do país, né, falando que se não conseguiram promover a cachaça antes, não seria ele que conseguiria promover, e você perde uma grande oportunidade de promoção comercial, né, a cachaça é um produto made in Brasil, concorre com vários outros, né, então ainda tem algumas coisas que acabam não sendo tão bem aproveitadas como poderiam.
E na visita à China, é legal a gente também ficar de olho na possível abordagem do tema de tecnologia, né? A China tem grandes ímpetos em, enfim, participar da criação e da ampliação do 5G aqui no Brasil. Por outro lado, os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com isso, né? Eles não querem que a China, enfim, ganhe essa relevância que ela tem ganhado tecnologicamente, né? E como o Brasil é uma potência, né, que a gente pode dizer na área de internet, enfim, né? Tem muitos acessos daqui. O governo dos Estados Unidos, o presidente Trump, está muito preocupado nessa possível entrada de tecnologia chinesa aqui no Brasil para desenvolver o 5G. Então vamos ver se esse assunto vai ser abordado lá e como que o governo vai reagir, porque vai ser uma certa saia justa, né? De ter que falar lá que sim ou que não e também ficar em uma situação complicada com o super parceiro dos Estados Unidos, né?
É, tinha até uma discussão do... que os Estados Unidos poderia rever a parceria de inteligência, o compartilhamento de inteligência com o Brasil, se ele permitisse a Huawei e o 5G, né, do chinês. Então, é bem esse ponto aí, né, até que ponto a gente consegue ter um relacionamento próximo, de um parceiro que é muito importante pra gente comercialmente, né, sem atrapalhar os outros acordos e negociações que a gente tem andando e avançando nessa relação com os Estados Unidos.
Esse vai ser um típico caso em que o Brasil vai ter que optar por um ou por outro, né, dificilmente vai conseguir agradar os dois. Então, a gente vai ter que ver se o Bolsonaro vai querer ficar do lado do super amigo dele, presidente Donald Trump, ou se vai optar por uma tecnologia que pode ser mais barata, com maior acessibilidade, que é, né, a tecnologia chinesa. Enfim, vamos ver como é que vai ficar isso daí.
Bom, e chegando ao último ponto do nosso podcast, a gente tem visto nas últimas semanas que as coisas na América Latina estão um pouco conturbadas. Temos protestos no Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, continuando uma situação delicada. E no domingo a gente tem as eleições na Argentina e no Uruguai. Então, tem sido muito antecipadas essas eleições na Argentina, muito esperadas para ver o seu resultado final, porque pode trazer uma mudança significativa, né, nos aliados e até impacto no Mercosul. E a gente vai ter finalmente uma definição de quem será o próximo mandatário na Argentina no próximo domingo. Matheus, já é muito antecipado quem deve ganhar as eleições em função das primárias que nós tivemos, né? Então, existe possibilidade do Alberto Fernandes ganhar ainda em primeiro turno esse embate. O que a gente pode esperar desse domingo nessa mudança nas eleições desses dois países vizinhos nossos?
Bom, Juliano, como na Argentina nada é simples, né? A gente precisa explicar um pouquinho para o nosso ouvinte como que funciona o sistema eleitoral lá, né? Então, como você falou, a Argentina tem as primárias, né, as PASOS, que é teoricamente, todos os partidos podem indicar quantos candidatos quiserem e o candidato mais votado de cada partido vai para a eleição e os candidatos têm que conseguir pelo menos 1,5% das intenções de votos para poder concorrer, né? Quando a gente chegou na PASO, tinha uma expectativa de uma disputa muito acirrada entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, de um lado, e o Maurício Macri e o Pichetto do outro, né, Miguel Pichetto. Do outro lado, as pesquisas indicavam uma diferença entre 2% a 4%, e assim como aconteceu no Brasil anteriormente, elas não conseguiram retratar fielmente o que aconteceu, né? O Alberto Fernandes ganhou mais de 15 pontos do Macri, então chegou a 47%, que já seria necessário o suficiente para a vitória no primeiro turno, né? Então, diferente do Brasil, como é que se ganha uma eleição na Argentina no primeiro turno, né? Ou o candidato tem 45% dos votos válidos, então ele já é eleito, ou ele tem 40% dos votos válidos e uma diferença de pelo menos 10%. Com essa crise de credibilidade das pesquisas, pouca coisa está sendo divulgada. Mas o que a mídia argentina indica é uma diferença entre 16% a 22% a favor do Alberto Fernandes. Então, como você mesmo falou, na Argentina será uma surpresa muito grande se o Alberto Fernandes não ganhar no primeiro turno, né? Então, e quem que são os candidatos, né? O Macri é o atual presidente, é um cara de direita, começou uma teórica onda liberal, uma onda mais conservadora na América Latina, que veio com a eleição do presidente Bolsonaro, e agora a gente não sabe exatamente até onde ela vai. Ele foi presidente do Boca Juniors, que é um time muito popular, foi prefeito de Buenos Aires por duas vezes, chegou prometendo uma agenda de reformas, de liberalização, de melhorar a economia, mas que deu muito errado. Ele começou com a agenda, como não teve reação, ele veio com uma agenda mais de estímulos à economia, uma política mais desenvolvimentista, que também não deu frutos. Então a gente tem uma situação na Argentina de inflação, moeda extremamente valorizada no seu patamar mais baixo da história, desemprego alto, um cenário de grande insatisfação, né? Até em maio eu estive aqui pela BMJ na Argentina e eu escutei de muitas pessoas que eles gostariam de votar no Macri novamente, mas a situação econômica era tão ruim que eles não tinham coragem de votar nele, né? Então o Macri tenta falar que precisa ainda de mais tempo para reverter, mas é muito complicado. E é só uma última nota sobre ele: o Pichetto, que é o candidato a vice dele, é um cara que era originalmente do Partido Justicialista, que é o partido do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Ele tentou trazer esse cara para trazer votos, mas não adiantou muito. Então não deve ter grandes chances. E quem está do outro lado? Vamos começar da vice, né? A Cristina Kirchner é ex-presidente, ex-senadora, ex-deputada, viúva do ex-presidente Néstor Kirchner. As opiniões sobre ela são muito polarizadas. Tem quem a ame, tem quem a odeie. O kirchnerismo é o herdeiro do peronismo, que ainda é muito forte na Argentina. Então traz todo esse movimento de massas. E o que se ouve é que ela aprendeu um pouco com as eleições do Brasil e se colocou já como vice direto para evitar que a rejeição dela tirasse votos. É um pouco o que aconteceu com o PT aqui na eleição de 2018, né? A Cristina é investigada na justiça, tem ainda no rescaldo da Lava Jato no Brasil também. Se imagina que na Argentina teve um esquema muito grande. Se começou a mexer nisso, ainda não sabe onde vai estar, então ainda é muito complicado. E quem que é o provável presidente? É o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes está na política argentina desde a redemocratização da década de 80, do presidente Alfonsín, trabalhou com Menem, foi chefe de gabinete do Néstor Kirchner e da Cristina Kirchner por um ano, então um cara muito próximo. Ele havia se afastado um pouco do peronismo e voltou, teria considerado um cara um pouco menos radical. E uma coisa muito interessante sobre ele é que ele se colocou contra as detenções, né? As detenções eram um imposto da Argentina sobre exportações agrícolas, que foi considerado uma bala de prata na economia, que terminou de destruir a economia argentina. Ele já falou que ele é contra, para tentar ganhar votos dessa elite agrícola argentina, que normalmente é contra o peronismo. Mas por outro lado, ele também já falou que vai ser mais protecionista, já falou que não sabe se o acordo com a União Europeia é realmente algo bom. Então tá causando um certo constrangimento, né? E aí no Uruguai, as coisas são um pouco mais indefinidas. A gente tem o primeiro turno também agora. No Uruguai, como no Brasil, para você ser eleito em primeiro turno é maioria absoluta, 50% mais um. A gente tem dois candidatos disputando quase voto a voto, né? O Daniel Martínez, que é o atual prefeito de Montevideo, da Frente Ampla, que é o partido do Mujica, do Tabaré Vázquez, que é o atual presidente. Então há 12 anos no poder. E do outro lado, o Luiz Lacalle Pou, que é o filho do ex-presidente Lacalle, do Uruguai, que é o candidato do Partido Blanco, o partido mais de direita do Uruguai, vem vindo com uma renovação, algo assim. Em algum momento pareceu que um ia ganhar, outro momento pareceu que o outro ia ganhar. Tudo indica que teremos segundo turno no Uruguai, uma diferença não muito grande, algo ali em torno de 10 a 12 pontos percentuais. Só que com os outros candidatos nas eleições, pendendo aí pro lado do Lacalle Pou. Então tá muito incerto ainda o que vai sair de lá, né? E claro, são dois sócios importantes do Brasil no Mercosul, no projeto do Brasil de liderança e de estabilidade regional. São grandes mercados para os manufaturados brasileiros, então máquinas, automóveis, calçados, a gente exporta muito para lá, então se vê com muita atenção. Uma coisa que eu acho muito importante a gente analisar aqui, e aí queria ouvir você, o Fábio, a Fernanda também, é essa polarização entre o Fernandes e o Bolsonaro, né? Desde as redemocratizações, os presidentes brasileiros e argentinos sempre foram muito próximos, de espectros políticos muito parecidos, e agora a gente tem um momento de oposição, né? O que será que a gente pode esperar disso?
Bom, a gente gente teve um breve momento de alinhamento, né, entre o Argentina e o Brasil, com o Macri e o Bolsonaro. O Macri veio com uma agenda reformista mais gradual, né, e de fato não conseguiu entregar ainda muitas promessas de campanha que ele tinha feito. E isso até tem sido apontado como uma falha desse modelo, né, que está sendo proposto, pelo fato de não ter conseguido chegar onde chegou. E até mesmo os protestos no Chile agora também reforçam um pouco o discurso da esquerda, né, dessas medidas mais liberais, os impactos econômicos que de fato consegue alcançar. Mas é um pouco crítico o problema de que o presidente Jair Bolsonaro de fato apoiou o Macri e falou mal do Fernandes e da Cristina, né? Então como que a gente consegue superar essa questão diplomática, né, no relacionamento entre os presidentes para chegar a uma cooperação? E a gente está vendo alguns temas que são importantes no Mercosul, que vão ser discutidos e não têm sido lidados da melhor forma possível, como a questão da redução da Letec, né, que foi um anúncio essa semana que está gerando muita polêmica, muita controvérsia e muita reação do setor produtivo, porque eles não foram consultados antes e agora estão até enviando cartas, né, para o Ministério, para o MRE, diversas associações, confederações, perguntando se vai acontecer ou não, porque tem impacto muito grande nas indústrias brasileiras, né, e os mais impactados pelo estudo do governo seriam as indústrias, né, não o setor agro e outros setores. Então são temas que são polêmicos, exigem uma articulação e negociação muito grande, e tem que ver como que vai se dar essa articulação e negociação em um momento que a gente tem dois presidentes que são opostos, né, tem rixa e tem um embate que vai um pouco além só da visão de governo, mas às vezes pessoal, até o tipo de ataque é feito.
E é interessante que você falou, né, sobre a revisão da tarifa externa comum, da TEC, né, como que isso não está sendo transparente. Então causa muito receio, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Uma coisa que, pelo menos para mim, pessoalmente, foi muito curiosa, é que o governo não propôs nenhuma redução no agronegócio, né? Com poucas exceções, algumas cadeias, eu imagino que no agronegócio a gente não teria tanta resistência a isso. E o grosso da redução ficou concentrado na indústria, que é mais sensível a isso, por diversas questões de custo Brasil, de baixa produtividade, vários problemas que a gente tem aqui. E também é interessante a gente analisar essa relação pela ótica de lá, né? Porque a Argentina é mais dependente do Brasil do que o contrário, né? Então será que o Fernandes vai fazer algum movimento de aproximação? Será que ele consegue fazer esse movimento de aproximação? Quando a gente pensa que ele está sendo contra o Macri, né? Voltar o que era o kirchnerismo. Então fica um pouco complicado de ver essa situação, né? E só uma última nota de rodapé ainda sobre a América Latina. Essa semana a gente também tem eleições na Colômbia, eleições para governadores, prefeitos e tudo mais. Então começa a desenhar o cenário na Colômbia. E a gente também teve eleições na Bolívia no final de semana, que ninguém sabe quem ganhou na prática, né? O Evo Morales fala que ganhou, a oposição fala que não ganhou, os observadores internacionais falam que não dá para confiar no resultado, então aumenta a instabilidade da região.
A gente está vendo, a gente teve essa onda rosa na América Latina, depois teve uma mudança, né, uma onda azul, talvez uma perspectiva um pouco mais de direita, e agora, no final, parece que o que tá vingando muito é um aspecto mais populista, né, dos atuais mandatários, né? É isso que está sendo buscado pelos eleitores, e teve o impacto das medidas anticorrupção, etc., nessa visão dos políticos tradicionais, né? Sobre a TEC, o último ponto, parece que o governo inverteu um pouco o processo, né? Ao invés de negociar internamente, antes já foi para fora pedir se é possível ou não, ou apresentar o estudo, e não sabe nem se ainda consigo aprovar isso internamente, né? Como vai reagir o setor produtivo nacional a essa medida, se eles vão autorizar ou não, vão conseguir resistir ou não a essa mudança sendo proposta. Talvez soubesse que não teria o apoio nacional, já foi para fora, ou como você falou, o nosso mercado do agronegócio é muito forte, então é o que seria o mais competitivo, conseguiria lidar melhor com essa redução, e para ele não foi proposto nenhuma alteração, mas ainda são capítulos que a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Das eleições, acho que o Uruguai a gente teve visto pouca manifestação a respeito do Brasil, né, do presidente sobre as eleições lá, então não é algo que está no centro das suas atenções, né, tão crítico assim, mas a Argentina é o nosso principal parceiro comercial aqui na América do Sul, então é interessante esse ponto que você falou, né, eles dependem mais da gente. Qual vai ser a posição deles para se aproximar e tentar evitar que tenha alguma rusga ou algum problema nas negociações por questões ideológicas?
Vale lembrar daquela frase do Paulo Guedes, né, logo no começo do governo: o Mercosul que se explode, o Mercosul não é importante, né, causou um terremoto na Argentina, essa frase dele. Então vamos ver como será a reação do governo brasileiro e do governo argentino. Sobre a TEC é complicado mesmo, o governo sabia que haveria uma resistência muito forte, até por isso ele começou passar um pouco esse processo sem consultar tanto ao setor privado para tentar aprovar, né? Por mais que seja uma canetada do presidente, a gente sabe que se for feito de uma forma muito abrupta, o legislativo deve reagir para tentar assustar esse decreto presidencial.
Bom, pessoal, esse foi o nosso BMJ Podcast dessa semana. Ele foi gravado no dia 24/10. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, nos sigam nas redes sociais e até a próxima semana. Um abraço.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.